Pois bem, como nós já anunciamos na primeira hora do programa, que estaremos entrevistando o deputado federal Paulo Eduardo Martins, ele que foi o relator da medida provisória 871 e que foi, portanto, ontem aprovada no último dia da sua vigência por 55 votos a 12 no plenário do Senado. E o parlamentar está agora conosco. Deputado, bom dia e muito obrigado ao senhor por atender a Rádio Nacional.
Bom dia, Walter. É um prazer falar com vocês.
O prazer é todo nosso. Para começar, deputado, o que que muda, portanto, em termos de rigor na fiscalização sob o comando do INSS com esta aprovação desta medida provisória?
Walter, primeiro que a medida ela estabelece um programa de revisão de benefícios. Hoje existem mais de 3 milhões de processos que carecem de uma melhor investigação. Esses processos, há indícios de irregularidade apontados por alguns dos órgãos de controle. O INSS não tem o pessoal suficiente para fazer essa revisão. Então, a medida provisória ela vem estabelecer um programa de análise por produtividade, pagamento por produtividade para os técnicos e peritos que já estão no INSS, poder fazer uma carga extra de trabalho para analisar esses processos em estoque. Então, você imagina que, hipoteticamente, nós temos aí cerca de 3 milhões de pessoas recebendo benefícios sem ter o direito.
Agora, quando o senhor chama a atenção, né, 3 milhões de processos com indícios de irregularidades, quais seriam esses indícios, deputado?
Às vezes tem fragilidade documental, às vezes tem falsificação documental. Há muita coisa, porque o processo sempre foi muito burocrático, né? Então, para combater isso, resolver essa questão da burocracia também, Walter, a medida ela vem dar base legal para que os procedimentos passem a ser eletrônicos. Então, até o fim do ano, já está desenhado, agora com a medida aprovada, a base legal ela está assegurada. 92 dos serviços, dos benefícios, o INSS concede até 96 tipos de benefícios. 92 deles serão 100% eletrônicos. Então, isso reduz bastante, né, tira o elemento humano da jogada e também o cruzamento de dados, e aí dificulta a falsificação de documentos, inconsistências de cadastro, que é muito comum. A MP, ela já está vigorando, né? Quando o governo edita uma medida provisória, ela produz efeitos imediatos. Então, e é aprovada depois. Para você ter uma ideia, 79% dos pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição já foram concedidos de forma automática, porque eles já foram por meio desse procedimento eletrônico. Então, há também um ganho de serviço, de agilidade, de comodidade também por parte do segurado, né, das pessoas que procuram o INSS.
Agora, deputado Paulo Eduardo Martins, do relatório do senhor, né, feito, portanto, na Câmara dos Deputados, bastante elogiado, por sinal, e, claro, o relatório chegou, então, no Senado. O que que mudou do relatório do senhor pelo que ficou aprovado no plenário do Senado da República?
A mudança é muito pequena. A gente, na verdade, fez um acordo para vetar um pequeno trecho que estava gerando alguma confusão, que dizia respeito ao acesso de dados, né? O texto dizia que o INSS poderia ter acesso aos dados administrados pela Receita Federal para checar a questão da condição de concessão de benefício para as pessoas que tinham necessidade. Então, alguns senadores entenderam que isso poderia colocar em risco o sigilo, e nós fizemos um acordo de vetar. Como não podia modificar o texto, né? Então o presidente vai vetar esse trecho em seguida. Eu acho que não tinha nenhum risco de sigilo. Quando você fala em acessar dados e tudo mais, está, obviamente, obedecendo ao que está na Constituição, e o sigilo é garantido na Constituição. Então, no meu entender, não haveria risco. Mas é uma Constituição política, se havia essa dúvida, então a gente fez um acordo para retirar.
Agora, por que que essa aprovação dessa medida provisória está sendo considerada como um pilar da reforma previdenciária?
Mas exatamente por isso. Primeiro, pela economia, né? A gente está falando aí de cerca de 10 bilhões por ano, segundo o governo. Ademais, você tem a revisão desses benefícios, uma série de outras modificações, especialmente no que diz respeito à aposentadoria rural, porque agora exclui o sindicato daquele processo. Para quem não entende ainda, até a edição da medida provisória, o sindicato poderia emitir uma declaração atestando que aquela pessoa era realmente um trabalhador rural. Isso fazia parte do conjunto probatório. A partir de agora, não. Essa declaração do sindicato ela é substituída por uma autodeclaração. A pessoa mesmo vai no INSS e diz que é um trabalhador rural. E a partir de 2023, passa a valer para checagem dessa situação o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é um resultado de uma parceria do INSS com o Ministério da Agricultura e com outros órgãos de governo, onde está havendo cruzamento de dados para ter a certeza que aquelas pessoas realmente faziam parte, desenvolviam atividade rural. Então, a partir de 2023, a pessoa vai procurar o INSS, ele vai constar no CNIS, vai aposentar automaticamente.
Esse ponto da atividade rural, o Miguelzinho Martins, que é nosso âncora da Nacional da Amazônia, ele gostaria de prosseguir um pouco mais com o senhor sobre essa questão. Vamos lá, Miguelzinho Martins.
Bom dia, deputado. Deputado, como se sabe, na região norte do país há uma população enorme trabalhando no campo. A exemplo, os povos ribeirinhos, extrativistas. Essa medida provisória também alcança aqueles que compõem esta comunidade?
Sim, alcança. Ela não faz mais a diferenciação. Toda essa comunidade também será atingida, ou melhor, abarcada por essa modificação. E eu entendo que é um facilitador para eles. O governo antes tinha que confiar num sindicato, agora ele confia no indivíduo. Acho que é uma mudança para melhor.
Nesse contexto, como também ficam os indígenas, já que são considerados cidadãos plenos, com direito aos benefícios sociais e previdenciários do Estado?
A situação deles não modifica. Continua da mesma forma que é, e também há a questão de se eles quiserem participar do cadastro, também podem participar, e o que é uma melhor, dá mais garantia a eles.
Perfeito, o senhor tocou neste cadastro, né? Para fins de aposentadoria rural, atualmente, a comprovação do exercício da atividade rural é feita com auxílio dos sindicatos. Com a MP, só poderá ser realizada pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sabe-se da escassez, deputado, de agências do INSS e outros órgãos na região norte, bem como o sinal de internet que não chega a todos os lugares dessa imensa Amazônia Legal. O que fazer, senão o que será feito para auxiliar estes trabalhadores?
A medida, ela prevê que será estabelecido convênios com outros órgãos públicos, sejam eles aqueles que o INSS, o governo, achar que são necessários. Pode ser prefeituras, EMATER, enfim, várias portas de entrada para que os dados sejam fornecidos e o cadastro seja formado. Veja, o cadastro ele não é exclusivamente eletrônico, para que fique bem claro. Há todas essas portas de entrada convencionais que podem servir para receber os dados dessas pessoas. Né? Então, o que muda, ao invés de procurar um sindicato, ele vai procurar o próprio governo. Na prática, é isso.
Perfeito. Enfim, para concluir, é justamente deixar claro isso aos nossos ouvintes, de que a medida provisória é justamente esse programa especial para análise de benefícios com indícios, é bom frisar, indícios de irregularidade, não é isso, deputado?
Exato. Apenas com indícios de irregularidade. O que é muito importante deixar claro também, porque há confusão nisso. As revisões, a análise, os peritos, os técnicos que vão fazer essas análises, eles não vão receber de acordo com o mérito. Encontrou irregularidade, ele recebe extra. Não, ele recebe por análise independente do mérito. Então ele pode olhar lá o teu processo, não encontrar nada, e é mesmo assim ele vai receber como um trabalho extra que ele fez. Então não é uma caça às bruxas, né? É apenas realmente um pente fino, uma revisão com critérios mais rígidos e com mais atenção para coibir as fraudes.
E para concluir, é claro, partindo dessa premissa de que uma vez verificada ali a suspeita de irregularidade, de qualquer sorte, é concedido ao trabalhador, ao beneficiário, o direito de resposta também, enfim, da ampla defesa e do contraditório.
Totalmente, ampla defesa garantida, inclusive a medida provisória, quando foi editada, ela estabelecia 10 dias como prazo de defesa depois que o segurado havia sido notificado. Nós modificamos isso, então para o segurado urbano é 30 dias para ele fazer a defesa, para o segurado rural 60 dias. Então o pessoal aí da Amazonas e tudo mais que tem maior distância tem 60 dias para poder fazer a defesa, acho que é um prazo bastante razoável. A gente considerou todas essas distorções de realidade do Brasil para que ninguém seja injustiçado com essa medida.
Nós estamos entrevistando o deputado federal Paulo Eduardo Martins, ele foi o relator da medida provisória, a 871, quando tramitava na Câmara dos Deputados. O senhor também conversa, deputado, com o nosso repórter Lucas Por Deus Leão, ele que faz a cobertura do Legislativo, do nosso Congresso Nacional, está conosco nos estúdios e também conversa com o senhor. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Walter. Bom dia, deputado Paulo Eduardo Martins.
Bom dia, Lucas.
Deputado, o governo acabou passando um certo sufoco para aprovar essa medida provisória, que foi no último dia, né, não permitindo aos senadores fazerem alterações no mérito, a não ser esse acordo, né, para vetar o trecho referente aos dados da Receita Federal. O presidente Rodrigo Maia disse que a matéria passou apenas 11 dias úteis no plenário e que foi votada celeremente. Ele também celebrou seu empenho em aprovar essa medida na comissão especial e disse que ela foi instalada em abril. O que houve, né, dentro da Câmara do Congresso Nacional para demorar tanto para essa medida provisória ir para o julgamento final ontem no Senado? Foi a instalação? O que aconteceu? Faltou algum tipo de articulação política para acelerar mais essa medida provisória?
Eu entendo que a instalação é evidente que demorou demais. Foi instalada apenas em 10 de abril. A partir do momento que ela foi instalada, nós trabalhamos em todas as datas. Eu entreguei o relatório no dia 7 de abril, votamos ele no dia 8, aprovamos ele no dia 8. Você tem que considerar ainda que houve feriado em 1º de maio, feriado de 21 de abril. Então, contando os dias realmente úteis de trabalho, o relatório foi entregue em tempo recorde, provavelmente. Entendo que a demora na instalação da comissão é que atrapalhou bastante. Ora, por qual razão a comissão não foi instalada, eu não consigo lhe dizer, já que não é prerrogativa minha, também não é prerrogativa do Rodrigo Maia, é prerrogativa do presidente do Congresso. Não sei dizer se os líderes demoraram a indicar os membros da comissão.
Bom, deputado, mudando de assunto, o senhor falou um pouco sobre a tramitação, né, da medida provisória no Congresso, que demorou a instalação da comissão especial. E o senhor não sabe por que motivos ela demorou para ser instalada, que era uma prerrogativa do presidente do Congresso Nacional, junto com os líderes partidários. Sobre a pensão por morte, deputado, eu ouvi alguns senadores ontem que votaram contra a medida provisória. Eles alegam que dificulta a pensão por morte e coloca muitas barreiras para essa pensão por morte ser concedida para dependentes de, enfim, funcionários públicos ou segurados do INSS que cheguem a falecer. Quais são as mudanças da pensão por morte? Ela fica mesmo dificultada? O que foi alterado, deputado?
Não fica dificultada, não. Veja, tem um item na questão na pensão por morte que nós colocamos na medida provisória. E veja como são os gargalos, né? Ou melhor, as goteiras no INSS. Os cartórios tinham até 60 dias para comunicar ao INSS sobre a morte de um segurado. Então a pessoa morria e o procurador ainda conseguia receber dois benefícios após a morte. Agora o cartório tem 24 horas para informar, já está no sistema, há um convênio sobre isso. Só com essa medida, a informação em 24 horas após a morte, nós já vamos economizar cerca de 1 bilhão e 300 milhões. Outro item é a respeito dos dependentes, né? Hoje, o INSS gasta muito dinheiro com a questão judicial, porque a pessoa, o segurado, ele morre, aí tem dependentes dele que vão procurar o benefício. Depois, um outro dependente se habilita, por exemplo, é um filho e tal, e consegue uma liminar. E aí o INSS fica pagando dois benefícios até o julgamento do mérito. Isso foi modificado. Agora o benefício é um só. Se outros dependentes, além daquele que já estava habilitado, tentarem se habilitar, esse benefício será dividido entre eles. E a parte que está controversa na justiça será compartimentada e, se for decidido, essa parte vai ser recebida pelo novo dependente habilitado. Se ele perder, essa parte que foi compartimentada volta para os dependentes anteriores. Não há dificuldade na concessão do benefício, não. É apenas racionalização.
Perfeito, deputado. Por último, o senhor fala em 10 bilhões ao ano. Por quanto tempo, né, essa economia poderá gerar esses 10 bilhões? O presidente Jair Bolsonaro chegou a falar em 10 anos, né, de 10 bilhões por ano durante 10 anos. Qual é o cálculo do governo, o senhor sabe?
O cálculo do governo é exatamente esse que o presidente colocou, né? Veja, como tudo está ligado à reforma previdenciária, o tempo que tem se colocado são esses 10 anos, né? Então, inicialmente, a gente tem aí zerar o processo, os estoques de processos que estão pendentes de análise. Só que o INSS, ele recebe cerca de 1 milhão de novos processos por dia, por mês. Então, com aperfeiçoamento na análise dos processos, você estima esta economia de 10 bilhões de 100 bilhões em 10 anos.
Não acaba nunca, né, deputado? Esses processos, eles vão, novos processos entrando e...
Não acaba nunca. Pouca gente sabe. O INSS trabalha com um universo de 90 milhões de pessoas. É uma população maior que a do Canadá.
Perfeito. Obrigado, deputado.
Bem, deputado, para que possamos, então, encerrar, apenas duas questões que eu busco com o senhor. De que forma ficou a questão do auxílio reclusão? E a outra questão também. O agressor terá mesmo que ressarcir as despesas da Previdência Social com vítimas de violência doméstica?
Essa última questão, sim, o agressor terá que ressarcir, isso nós endurecemos. Também tem um outro ponto, filhos que atentarem contra a vida dos pais também não têm direito a qualquer benefício. Tá? Tá cessado isso. A questão do auxílio reclusão, ela é importante também. Antes da medida provisória, bastava uma contribuição e aquela pessoa já estava segurada e passava a receber o auxílio reclusão por tempo indeterminado, inclusive quando estava em regime semiaberto. Agora não, o auxílio reclusão é para quem está em regime fechado, está na cela, aquele que não tem condição de trabalhar, desde que ele tenha contribuído por 24 meses. É uma carência de 2 anos que é para dar o auxílio reclusão exatamente para aquele cidadão que é trabalhador, contribuir, era segurado de verdade e cometeu um erro na vida. Diferente do que acontecia até então. O sujeito ia preso, uma organização criminosa corria, fazia uma contribuição, tornava ele segurado e depois, inclusive, buscava alguma criança para ele reconhecer como filho e essa organização criminosa recebia o dinheiro. Era uma parceria público-privada entre o Estado e o crime. E nós visamos acabar com isso, com essa medida.
Bom, o senhor já tem conhecimento da data em que o presidente Bolsonaro irá sancionar essa lei?
Não tem esse conhecimento, mas deve ser imediatamente. Não tem por que ele levar tempo, não.
Tá muito bem. Deputado Paulo Eduardo Martins, foi um prazer conversar com o senhor. Agradecemos pela atenção com as emissoras da EBC, as emissoras que estão, portanto, com o programa Revista Brasil. Muito obrigado ao senhor, deputado.
Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado também ao senhor, deputado Paulo Eduardo Martins.